Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. 7 dias depois morava Raimundo em uma das suas casinhas da rua de São Pantaleão. Vivia aborrecido, vivia exclusivamente e ia esperar o dia da viagem para a corte. Nunca a província parecera tão enfadonha, nem o seu isolamento tão pesado e tão triste. Não saía quase nunca à rua, não procurava pessoa alguma, nem tampouco ninguém o visitava. Dizia-se por aí lhe estava de campo uma bonita sova, que lhe mandara dar o pai da namorada. Era bem feito, para se não fazer apresentado com uma menina branca. Os maldizentes, empenhados na vida dele, como se Raimundo fosse um político de quem dependesse a salvação da província, afiançavam com que alguma peça estava o tratante utildindo em silêncio. Acreditem, exclamavam dos tais, a um grupo, que todos estes sujeitos que se fazem muitos santarrões e de quem a boca do mundo nada tem que dizer, são os mais perigosos. Eu cá por mim, não me fio de ninguém. Quando vejo um tipo, julgo logo mal dele. Se o traste prega-me alguma, não me espanta porque já a esperava. E se não prega? Fico na certeza de que muita coisa se faz às caladas neste Maranhão. Mas lá acreditar em virtudes de aventureiros, isso é que nem a sétima facada. Entretanto, Raimundo levava uma vida de degradado, sem amigos e sem carinhos de espécie alguma. No seu desterro tinha por companhia única uma preta velha, que se encarregara de servi-lo, magra, feia, supersticiosa, arrastando-se, a cochear pela varanda e pelos quartos desertos fumando um cachimbo insuportável, e sempre a falar sozinha, a mastigar monólogos intermináveis. E esta solidão enchia-o de tédio e de saudades pelas boas horas alegres, que passava dantes ao lado de Ana Rosa, aquecido ao calor benéfico da família. Ultimamente muito pouco se dava ao estudo, estava desleixado, preguiçoso, vivia para suas preocupações recentes. Ficava horas esquecidas à mesa, depois do almoço ou do jantar, olhando vagamente para o seu quintal sem plantas, com os pés cruzados, a cabeça molemente caída sobre o peito, a fumar cigarros um atrás do outro, num aborrecimento invencível. Tomara embirrância por tudo e emagrecia. À noite, acendia-se o candeeiro de querosene, e Raimundo assentava-se junto à secretária, lendo distraído algum romance ou revendo as gravuras de algum jornal ilustrado. A um canto da varanda resmungava Ada, cosicando trapos. O rapaz sentia um fasto de morte, tinha espreguiçamentos de febre. Moleza geral no corpo, não podia entrar com a cozinha da preta, era uma coisa muito mal amanhada, tinha nojo de beber pelos copos mal lavados, banhava com repugnância o rosto na bacia barrada de gordura. Ó senhores, que vida! E ficava cada vez mais nervoso e frenético. Esperava o dia da viagem contando os minutos, porém, a despeito de tudo, sentia uma surda e funda vontade de não ir, uma íntima esperança de ser ainda legitimamente amado por Ana Rosa. Impossível. Concluía sempre fazendo-se forte. Deixemo-nos de asneiras. E pensava no que não estaria ela julgando dele, no juízo que formara do seu caráter. Nunca mais tiveram ocasião de trocar uma palavra ou um olhar, apenas recebia notícias de Ana Rosa por aquela idiota, que não a sabia dar. Também de que servia afligir-se daquele modo. O melhor era deixar que as coisas levassem o seu destino natural. Não podia nem devia, por forma alguma, casar com semelhante mulher, para que, pois, pensar ainda nisso. Em casa de Manuel as coisas igualmente não corriam lá muito bem. Ana Rosa curtia densas tristezas, mal dissimuladas aos olhos do pai, da avó e do cônego. A pobre moça esforçava-se por esquecer o desleal amante que a abandonara covardemente. E na sua decepção imaginava vinganças irrefletidas. Tinha desejos absurdos. Queria casar-se por aqueles dias, arranjar um marido qualquer. Antes que Raimundo se retirasse da província, desejava provar-lhe que a não ligava a menor importância ao caso e que se entregaria com prazer a outro homem. Pensou no Dias e esteve quase a falar-lhe. Manuel, soprado pelo compadre, indispunha mais e mais o ânimo da filha contra o mulato, contando-lhe, a respeito deste, fatos revoltantes, inventados pelo cônego. Fazia-se agora muito meigo ao lado dela, submetia-se aos seus caprichos, às suas vontadezinhas de mina doente, com a compungida solicitude de um bom enfermeiro. Ana Rosa abanava a cabeça resignada. O fato provado de que Raimundo contentia sem resistência, e talvez por gosto, em abandoná-la, ao mesmo tempo porque aumentava nela o desejo de reconquistá-lo e possuí-lo, dava seu orgulho bastante para esconder de todos o seu amor. Supunha-se vítima de uma decepção, Julgava o seu amante mais apaixonado e mais violento. É à vista da civilidade com que ele se submeteu logo às circunstâncias. À vista daquela condescendência burguesa e medrosa, pois Raimundo não se animara a dar-lhe, nem a escrever-lhe, urna palavra depois da recusa de Manuel. Ela se julga desenganada e desiludida. Nunca, nunca me amou, dizia de si para si desesperada. Se me amasse como eu imaginava, teria reagido. Um tolo. Um vaidoso que desejou apenas mais uma conquista amorosa. E vinha-lhe um grande desejo de chorar e preferir muito mal contra Raimundo. Agora achava que ele era o pior dos homens, a mais desprezível das criaturas. Às vezes, porém, arranhava-lhe a consciência uma pontinha de remorso. Lembrava-se de que a iniciativa daquele namoro partira toda de sua parte, e então com uma dorzinha de vergonha assistiam-lhe considerações mais favoráveis ao primo, chegava até a doer-se de haver feito um juízo tão mal do pobre rapaz. Pensava, verdade, verdade, se não fosse eu. Coitado. Ele talvez nunca me falasse em amor. Fui eu que o provoquei, que lhe lancei a primeira faísca no coração. E por este caminho Ana Rosa fazia mil raciocínios, que abrandavam um tanto a sua vontade contra o perjuro. Mas a voz saltava-lhe logo em cima. Parece que ficaste meio sentida com o que se passou. Pois olha, se tivesse de assistir ao teu casamento com o cabra, juro, juro, esta luz que está nos alumiando, que te preferia ou boa morte, minha neta. Porque serias a primeira que na família sujava o sangue. Deus me perdoe pelas santíssimas chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Gritava ela, pondo as mãos para o céu e revirando os olhos. Mas tinha ânimo de torcer o pescoço a uma filha, que se lembrasse de tal vreada. Que nem falar nisto é bom. E só peço a Deus que me leve, quanto antes, se tenho algum dia de ver, com estes que a terra há de comer, descendente meu caçando a orelha com o pé. E voltando-se para o geno, num assanhamento crescente. Mas creia, seu Manuel, que se tamanha desgraça viesse a suceder, só você a deveríamos, porque no fim das contas, a quem lhe lembra meter em casa um cabra tão cheio de fumaças como o tal doutor das dúzias? Eles hoje em dia são todos assim. Dá-se-lhes o pé e tome a mão. Já não conhece seu lugar, tratantes. Ah, meu tempo! Meu tempo! Que não era preciso estar cá com discussões e políticas. Fez-se besta? Oh, a porta da rua é a serventia da casa. E é o que você deve fazer, seu Manuel, não seja pamonha. Despesa por uma vez para o sul, com todos os diabos do inferno, e trate de casar sua filha com um branco como ela. Amém, disse beaticamente o cônego, e sorveu uma pitada. Falou-se em toda a capital do rompimento de Raimundo com a família do Manuel Pescada. Cada qual comentou o fato como melhor o entendeu, alterando, já se sabe, cada um por sua parte. O Freitas aproveitou logo a ocasião de dizer dogmaticamente aos seus companheiros de secretaria. Acontece, meus senhores, com um boato que corre à província, o mesmo que com uma pedra levada pela enxurrada da chuva, a proporção que rola, de rua em berrua, de beco em beco, de fosso em fosso. Vão-se-lhe apegando toda sorte de trapos e imundice que encontra na sua vertiginosa carreira, de sorte que ao chegar à boca de lobo, já se lhe não reconhece a primitiva forma. Do mesmo feito, quando uma notícia chega a cair no esquecimento, já tão desfigurada vai de si, que da própria não conserva mais do que a origem. E o Freitas, satisfeito com esta tirada, assou-se estrondosamente, sem despregar do aldeão o seu penetrante sorriso de grande homem, que prodigaliza, sem olhar a quem dá, as preciosas joias da sua pródiga eloquência. Durante aqueles dias não se falava senão em Raimundo. Desacreditou, para sempre,
a Babeló,
dizia um barbeiro no meio da conversa da sua loja. Desacreditar quis ele. Responderam-me, mas a que ela nunca lhe deu a menor confiança. Isto sei eu de fonte limpa, na casa da praça. Afirmava um comendador que a saída de Raimundo da casa do tio era devida simplesmente a uma ladroeira de dinheiro perpetrada na burra de Manuel, e que este, constava, já tinha ido queixar-se do ia à polícia, e que o doutor se viu em judicial inquérito. É, né? É bem feito. Vociferava um mulato pálido, de carapinha rente, bem vestido e com um grande brilhante no dedo, é muito bem feito, para não consentirem que estes negros se metam conosco. Seguiu-se um comércio rápido de olhadelas expressivas, trocadas entre os circunstantes, e a conversa torceu de rumo. Indo a cair sobre as celebridades de raça escura, vieram os fatos conhecidos a respeito do preconceito da cor, Citaram-se pessoas graúdas da melhor sociedade maranhense, que tinham um moreno bem suspeito. Foram chamados à conversa todos dos mulatos distintos do Brasil. Narrou-se enfaticamente a célebre passagem do imperador com o engenheiro Rebouças. Um sujeito levantou o pasmo da roda, nomeando Alexandre Dumas e dando a sua palavra de honra em como Biron tinha a casta. Isso de mira, disse um estúpido. Aqui já tivemos um presidente tão negro como qualquer daqueles cangueiros que ali vão com a pipa de aguardente. Rosnou convencido um velhote, que entre os comerciantes passava por homem de boa opinião. Que eles têm habilidade, principalmente para a música, isso é inegável. Aliade, segredou outro com o mistério de quem revela uma coisa proibida.
Talento.
Esta raça cruzada é a mais esperta de todo o Brasil. Coitadinhos dos brancos, se ela pilha uma pouca de intrusos, pronção virraseiro fazer uma chinfrinada. Então é que vai tudo pelos ares. Felizmente não lhe dão muita ganja. Aquilo comeu uma ânsia, boquejando esse dia, sobre o mesmo assunto, em casa de Eufrásia. Aquilo não podia ter outro resultado. Está que não poria lá mais os pezinhos, se o basbaque do pescada metesse o cabra na família. Ora, não é também tanto assim. Objabitava a quente viúva. Conheço certa gente que se faz muito de manto de seda que, no entanto, vai filar constantemente o jantar dos cabras que passam bem. A questão é de boa mesa? Berrou a velha, pondo as mãos nas cadeiras. Eu isso é uma indireta. Comigo desolhe uma roça de umas faces. Dirlamou. Pois diga, quero que diga qual foi o negro a quem amancer diamantina dos prazeres Souzela, neta legítima do brigadeiro Cip Souzela, conhecido pelo Corisco, na guerra dos Guararapes, desse algum dia a confiança de ocupar.
Eu.
Até brada ao céu. Qual foi o cabra com quem a senhora já me viu de mesa? Eu não falo com a senhora.
E esta a.
Pois então conheça, falo no geral. E eu, Frazinha das provas, citava nomes, contava fatos, e terminou declarando que, apesar de tudo que se dizia nesse Maranhão velho, Raimundo era um cavalheiro distinto, com um futuro bonito, alguns cobres, e fim. Ora, adeus, deixasse lá falar quem falava. Era um marido de encher as medidas, e a viúva arregalou os olhos e mordeu os beiços, chupando o ar com um suspiro. Que lhe faça muito bom proveito, arrematou a neta do Corisco, traçando o xale já na porta para sair. A gente para tudo nessa vida, credo. E foi logo, de reguem confuso, para a casa do Freitas. Pois não sabem de uma muito boa, disse ao chegar lá, sem tomar fôlego. A sirigueta da Eufrásia diz que não se lidava de casar com o mundico do Pescada. Ele é que duvido que a aceitasse. Boceou Freitas, estendendo com preguiça as suas magras longas e longas pernas na cadeira e cruzando os pés com um ar feliz e descansado. Que ela morre por um marido, isso é velho. E tem razão, coitada. Riu-se crédulo. Cruz, trejeitou Amância. Assim também não. No meu tempo, era a mesmíssima coisa do Amância, as raparigas podes pediam aos céus um maridomo, como... Insistia ele à procura de uma comparação, como não sei o quê. A senhora já sei que fica para jantar. Se tiver peixe, fico, disse autorizada pelo cheiro ativo de azeite frito que vinha da cozinha. Então, titia Amância, saiba que temos e muito bom. Observou Lindoca, bamboleando-se pela varanda. Bomidou-lhe a velha. Onde queres ir tu com toda essa gordura?
Já apre.
Não irá muito longe, disse o Freitas. Sempre risonho, cansaria de depressa.
Olhe, veja, reclamou a moça fazendo parar a escrava que passava com a terrina do peixe.
Está convidando. Quentinha com fogo.
Ai, filha, é a minha paixão. Um peixinho bem preparado, quentinho, com farinha de água.
Mas olha, bradou para a criada e levantou-se logo, não o deites a raí, rapariga, e o gato é muito capaz de pregar-nos alguma peça. Bola-nos neste armário, e como se estivesse na própria casa. Tomou a terrinha e a condicionou-a em uma das prateleiras. Não havia que fiar em gatos. Eles eram necessários por mor dos ratos, mas que canseira seu bom Jesus. Indestrodia o seu peralta fora-lhe ao guarda petiscos. Nem dizia nada. Unhara-lhe a carne de sol, que havia para o almoço, porque ela estava de purga. Fora ladrão, também dera-lhe uma mela que o pusera assim. E Amância, procurando mostrar como ficar o gato, a arreganhou em uns restos de dentadura acavalada e espichou os espelhos do pescoço. Passava já das 3 da tarde. Os empregados públicos saíam da repartição, procurando a sombra, com o seu passo metódico e inalterável.
o chapéu de sol dependurado do braço esquerdo, corno de um cabide, o ar descansado e indiferentes homens pagos por mês, que nunca se apressam, que nunca precisam de se apressar. Começava a soprar a viração da tarde, e o tempo refrescava. Lindoca, com grande entremezimento do assoalho, arrastou-se até a janela para ver passar o Dudu Costa. Dudu era um da alfândega, que liava a asa, rapaz sério, sequinho de carnes, o bem arranjado e com muito jeito para o casamento. O Freitas olhava com bons olhos este namoro e só esperava que o moço tivesse nesse mesmo ano acesso na repartição. Havia lá um empregado superior muito doente que, sem dúvida, bateria o cachimbo por todos aqueles 3 meses. Como Dudu tinha um amigo, cujo pai dispunha de bons empenhos para o presidente, dava como certa a sua nomeação, tão certa que pensava já no enxoval do casamento. Punha de parte alguma coisa do ordenado e convidava os amigos mais íntimos para o grande dia da amarração. De tudo isto o Freitas andava a par. Diabo era só que a maldita gordura da menina, que aumentava todos os dias, estava fazendo dela um odre. Ora queira Deus não seja alguma praga. Observar Amance. Há muita gente invejosa neste mundo, minha rica. Minha senhora. O casamento e a mortalha no céu se talham, citou o grande homem, sacrificando a rima boa boa concordância gramaticalmente. Por essas mesmas horas, topavam-se numa esquina Sebastião Campos e Azusa.
Olá, olá, seu Souza, como vai isso?
Ora, você não faz ideia. Desquerido de dor de dentes. Este diabo não me deixa por pé em ramo verde. E Sebastião escancarou a boca, para mostrar um queixal ao amigo.
Ah, Dafo,
resmungou este. Dê-ca um cigarro. Sebastião passou-lhe para o não entender da enorme bolsa de borracha amarela e o caderninho de mortalhas de papel. Então que há de novo? Perguntou.
Tudo velho. Você vai se chegando para casa.
Afirmou Campos com a garganta. Chegou vá do Pará. Chegou amanhã para o suas 9.
É verdade. O mundo vai nele, sabe. Ouvi dizer que tinha brigado com pescada.
Brigou. Diz que por causa de dinheiro que Raimundo pedira-lhe certa quando ele tinha emprestada. E como outro negara, disparatou-me. Não sei se pediu dinheiro, mas a filha sei, por fonte limpa que diu. E o galego?
Negou-a, diz que porque outro é mulato, sim, Marte, aprovou Sebastião.
Ora, deixes disso, seu Campos. Não sei se é porque não tenho irmãs, mas o que lhe asseguro é que preferia o do Dr. Raimundo da Silva a qualquer desses chouriços da Praia Grande.
Lá isso aqui não.
Branco é branco, nada de confusões.
Digo-lhe então mais. Asneira seria dele se amarrasse, por cabra é atilado às direitas.
Isso faria. Confirmou o Campos entretido a quebrar a caliça da parede com a biqueira do chapéu de sol.
Aquilo está se perdendo por cá. É homem mora uma cidade grande. Olhe, ele talvez faça futuro no Rio. Você lembra-se do...
E segredou um nome ao ouvido do Cazuza.
Ora, como não? Muita vez dele aos 5 e aos tostões para comer coedo.
E hoje é?
Foi Feliano.
Quar que lhe diga. Não acredito lá essas coisas no futuro deste por causa daquelas ideias de repúblicas. Porque convençam-se por uma vez de uma coisa? A república é muito bonita, é muito boa sim, senhor. Porém não é ainda para os nossos beiços. A república que vinha dar em anarquia...
Você exagera,
seu Sebastião. Não é ainda para os nossos beiços, repito. Nós não estamos preparados para a república... O povo não tem instrução. É ignorante.
É burro.
Não conhece os seus direitos.
Mas venha cá, replicou o Cazuza, fechando no ar a sua mão pálida e encardida de cigano.
Diz você que o povo não tem instrução. Muito bem. Como quer você que o povo seja instituído num país, cuja riqueza se baseia na escravidão e com um sistema de governo que dirá sua vida justamente de ignorância das massas? Por tal forma, nunca sairemos deste círculo vicioso. Não haverá república enquanto o povo for ignorante, ora, então o governo for monárquico, conservará, por conveniência do próprio, a ignorância do povo, logo nunca haverá república. E será o melhor.
E se eu já não penso assim?
Acho que ela devia vir, e quanto antes? Tomara eu que rebentasse por aí uma revolução. Só para ver o que saia. Creio que somente quando tudo isto ferver, a porcaria irá na espuma. E será a espuma de sangue, seu Sebastião.
Acredite, meu rico, que não há Maranhão como este. Isto nunca deixará de ser uma colônia portuguesa.
O autogoverno não faz caso das províncias do norte. A tal centralização é um logro para nós.
Ao passo que, se isto fosse dividido em departamento, cada província cuidaria de si e havia ir para diante? Por que não tinha de trabalhar para a corte, a insaciável cortesã? E o Cazuza gesticulava indignado. Mas o que quer você? O governo tem parentes, tem afiliados, tem comitivas, tem sapãs, tem mais, tem o diabo. E para isso é preciso cobre, cobre. O povo está aí que pague? Toma imposto para baixo e deixa correr o pau para Caxias. E chegando à boca uma orelha do outro. Olhe, meu Sebastião, aqui no Brasil lhe mais apenas ser estrangeiro que filho da terra. Você não está vendo todos os dias os nacionais perseguidos e desrespeitados, ao passo que os portugueses vão se enchendo, e as duas por três são comemendadores, são barões, são tudo.
Uma revolução!
Exclamou repelindo o Can Campos com ambas as uma revolução é que precisamos.
Qual que é?
Você é um criançola, seu Cazuza, e ainda não pensa seriamente na vida. Deixe estar que em tempo julgará as coisas a meu modo, porque em nossa lena. Que idade tem você?
Entrei nos 26.
Eu tenho 44. Em nossa terra estão santemente entradas de leleão e saídas de sendeiro. Você acha que a república convinha ao Brasil? Pois bem, o dente, diabo. E depois de uma pausa, adeus. Atélogo disse cobrindo o rosto com o lenço e afastando-se. Espere, Sebastião, gritava o Cazuza, querendo detê-lo, empenhado na palestra. Nada. Vou ali ao Maneca Barbeiro curar este maldito. E separaram-se. Entretanto, na noite desse mesmo dia, quando o relógio de Raimundo marcava 11 horas, acabava este de aprontar as suas malas. Bombas com as mangas da camisa, que o suor prendia aos braços. Amanhã, a estas horas, já estou longe daqui. Em seguida, assentou-se a secretária e tirou da pasta uma folha de papel, escrita de princípio a fim com uma letra miúda e às vezes tremida. Releu tudo atentamente, dobrou a folha, meteu-a num envelope e subscritou-o a ex-senhor Dona Ana Rosa de Souza e Silva. Depois quedou-se a fitar este nome, como se contemplasse uma fotografia. Deixemo-nos de fraquezas. E levantou-se, fazia um grande silêncio nas ruas ao longe ladrava tristemente um cão. De vez em quando ouviam-se ecos de uma música distante. Raimundo Amuni, no desconforto do seu quarto, sentia-se mais só do que nunca, sentia-se estrangeiro na sua própria terra, desprezado e perseguido ao mesmo porquê. Em tudo. Pensava ele. Por que suceder a sua mãe não ser branca, cá? Mas do que servira então ter se instruído e educado com tanto esmero? Do que servira a sua conduta reta e a inteireza do seu caráter? Para que se conservou imaculado? Para que diabo tivera ele a pretensão de fazer de si um homem útil e sincero? E Raimundo revoltava-se. Melhores que fossem as suas intenções, todos ali o evitavam, porque a sua pobre mera preta e fora a escrava, mas que culpa tinha ele não ser branco e não ter nascido livre? Não lhe permitam casar com uma branca, de acordo? Vá que tivessem razão. Mas por que insultá-lo e persegui-lo? Amaldiçoada Marfura, aquela oita raça de contrabandistas que introduziu o africano no Brasil. Maldita. Mil vezes maldita. Com ele, quantos desgraçados não sofriam o mesmo desespero e a mesma humilhação sem remédio? E quantos outros gemiam no tronco, debaixo do relho? E lembrar-se que ainda havia surras, assínios irresponsáveis, tanto nas fazendas como nas capitais? Lembrar-se de que ainda nasciam cacativos, porque muitos fazendeiros, apalavrados com o vigário da freguesia, batizavam ingênuos como nascidos antes da lei do ventre livre. Lembrar-se que a consequência de tanta perversidade seria uma geração de infelizes, que teriam de passar por aquele inferno em que ele agora se debatia vencido. E ainda o governo tinha escrúpulo de acabar por uma vez com a escravatura. Ainda dizia descaradamente que o negro era uma propriedade, como se o roubo fosse comprado e revendido entre o primeira mão ou em segunda, ou em milésima, deixasse por isso de ser um roubo para ser uma propriedade. E continuando a pensar neste terreno muito excitado, Raimundo dispunha-se a dormir, impaciente pelo dia seguinte, impaciente por ver-se bem longe do Maranhão. Dessa miserável província que lhe custara tantas decepções e desgostos, dessa terrinha da intriga miúda e das invejas pequeninas. Desejava arrancar-se para sempre daquela ilha venenosa e traiçoeira, mas pungia-lhe uma grande mágoa de perder Ana Rosa eternamente. Amava-a cada vez mais, ora sebo, intiabos, e eu a pensar nisto. Tenho tudo liquidado e pronto. Amanhã está ao vapor e adeus.
Adeus, queridos atenienses, e afetando tranquilidade, acendeu um cigarro. Nisto caiu na sala uma carta que meteram uma pelas rotas da janela. Raimundo apoderou-se dela e leu no subscrito. É o doutor Raimundo. Teve um estremecimento de prazer, imaginando fosse de Ana Rosa, mas era simplesmente uma carta anônima. Ilustre canalha, então vossa senhoria muia muda-se amanhã. Se é verdade, agradeço-lhe o obsequio em nome da província. Creia, meu caro senhor, que será talvez o primeiro ato judicioso que vossa senhoria pratica em sua vida tão aventurosa, porque nos já temos por cá muita pomada e não precisamos mais dessa fazenda. Honre-nos com a sua ausência e faça-nos o especial obsequio de ficar-se por lá o maior tempo que puder. Quem disse a vossa senhoria que isto aqui é uma terra de beócios, onde os pedantes arranjam bons casamento, debicou, respeitável senhor, debicou redondamente, já se não amarram cães com linguiça. No entanto, se vira a prima dele lembranças. Assinava, um mulato disfarçado. Raimundo sorriu, amarrotou a folha de papel e lançou ao chão.
Coitado, foi pôr-se à janela.
Aí ficou longo tempo, debruçado no peitoril, a olhar a escuridão da noite, onde os bicos de gás se acusavam tristemente, muito distantes uns dos outros. A rua de 530 Pantaleão tinha um silêncio de cemitério. Bateu um badalá ao longe. Devem ser 2:30. Raimundo fechou a janela e recolheu-se à cama. Levantou-se de novo, tornou a apanhar a carta e releu-a. Só a assinatura o irritou.
Candice!
E soprou a vela. Começavam então as chuvas no Maranhão chamam de caju, o vento soprou com mais força, esfuziando nas ripas do telhado. Em breve, o céu peneirava um chuvisco fino e passageiro. Na rua, não obstante, um trovador de esquina cantava ao violão. Quis debalde varrer-te da memória e teu nome arrancar do coração. Amo-te sempre, que martírio infindo. Tenha força da morte esta paixão. Na manhã seguinte, Manuel levantou-se antes dos caixeiros, vestiu-se ainda com a meia claridade da aurora e endireitou para a casa de Diogo.
Olé, ou você madruga com pá?
Disse-lhe o cônego da janela, onde fazia barba em mangas de camisa. É verdade, o vim buscá-lo para o embarque do Múndico. Vá subindo, compadre, que lhe vou dar um cafezinho fazenda. E voltando-se para o interior da casa. Anda com isso, ó Inácia. Que temos de sair mais cedo? Gritava ele, enquanto estendia com pachorra, em um paninho de barba, a espuma do sabão que tirava do queixo. Compadre, vá estando à vontade e diga o que há de novo. A caseira entrou com uma bandeja, onde vinha o café, um pires de papa, uma garrafa de licor cálice. Vai uma papinha, compadre?
Não, obrigado.
Quero café, pois eu cá não passo sem ela. Mais o meu café e o meu chartreuse.
Vá um calicezinho, seu Manuel. Que tal?
Deste é que não vem para negócio, reine.
Não vale a pena.
Mas com efeito, é papa fina. Então o outro vá ao outro. Isto nunca soube logo a primeira dose. E também não vai a matar.
Assim. Agora um gole de café.
E o que me diz do Ticar, só bebo?
Do rio.
Não é verdade.
Qual rio?
Muito bom Ceará. Acredite, seu compadre, que o melhor café do Brasil é o do Ceará. E esta crioulo trouxe é mestra em passá-lo.
Nunca vi.
Para um café e para uma papa dararu com ovos, não há outra. E o cônego passou a vestir-se esticando muito as suas meias de seda escarlate, calçando, com a calçadeira de tartaruga, os seus sapatos de polimento azeitado, cujas fivelas levantavam cintilações. Enfiou depois a batina de merinó lustroso, ameigando a barriga redonda e carnuda, saracodeando-se de todo, a sacudir a perninha gorda, indo ao espelho do toucador a alcochetar no pescoço a sua volta de rendas alvas. Estava limpo e cheiroso e penteado, tinha, no rosto escanhoado e nos anéis dos seus cabelos brancos, uns tons frescos de fidalgo velho e namorador, o cristal dos óculos redobrava-lhe o brilho dos olhos. E o seu chapéu novo, de 3 bicos, elegantemente derreado um pouco para a esquerda, dava à sua cabeça distinta e ao seu rosto todo barbeado o ar pitoresco e nobre dos cortesãos do século XVII. Quando quiser, compadre, e suas ordens. Lembrou ele a Manuel que fumava um cigarro à janela pensativo. Então vamos indo. O homem talvez já esteja à nossa espera. E saíram. Amanhã levantava-se bonita. As calçadas de cantaria secavam a umidade da noite aos primeiros raios do sol. Ouviam-se tinir nas pedras os saltos dos sapatos do padre. Passavam os trabalhadores para suas obrigações, o padeiro com o saco às costas, a lavadeira, em caminho da fonte, com a trouxa de roupa suja equilibrada na cabeça, pretas minas apregoavam em mingogão de milhulho. Os escravos desciam para o açougue com a cesta das compras enfiada no braço. Das quintas chegavam os vendedores de hortaliças, com seus tabuleiros acumulados de folhas e legumes. E todos cumprimentavam respeitosamente o cônego, e ele a todos respondia. Vi algumas crianças em caminho da escola iam, de bonena na mão, beijar-lhe o anel. Você de que ele já está à nossa espera? É natural, respondeu Manuel. Não tenha medo. É muito cedo ainda e contou o relógio. Podemos ir mais devagar. Ele só chegará daqui a uma hora. Aí não são 7. Estou impaciente por vê-lo pelas costas. Não tardará muito. E a pequena como ficou? Assim menos maçada do que eu esperava, e que aquilo passou-lhe. E oro, o dia sim. Por ora, nada. Há de chegar, há de chegar. Afirmou o cônego ar de experiência. Labor improbo unia vinci, o como. Aquilo é um marido que convém a Ânica. Assim conversando ao lado um do outro, acharam-se na rampa de palácio. Ainda pouca gente lá havia. Um bote, patrãozinho! Exclamou o rampeiro, aprumando-se defronte de Manuel e descobrindo a cabeça com arremesso. Espere, deixe ver se está o Zéisca, que é freguês. O catraeiro afastou-se lentamente, jogando o corpo, no seu andar de pernas abertas. Os dois desceram ao cais. Apareceu o Isca e contratou-se a viagem. Patrão, podemos ir. Deixe vir o doutor. É preciso esperá-lo. O padre observou que tinha ido cedo de demais, enquanto Manuel fazia no chão com a biqueira do guarda-sol. Homem, este vapor assim mesmo festa vez uma viagenzinha bem boa? Disse o primeiro, provocando palestra. 15 dias. E então? Quando saiu do rio?
No dia 2.
Daqui a outros 15 está por lá, calculou o cônego. Não leva menos. Para lá e muito mais favorável à viagem. 11. 12, 13 dias é o máximo. No fim de algum tempo, aborreciam-se de esperar. Manuel havia fumado já 4 cigarros. Raimundo demorava-se. Isto já são 8 horas. Quantas tem você, compadre? 8 e 15. O rapaz com certeza descuidou-se. Ó, seu Manuel, ele sabe que o vapor sai às 10. Como não, se ainda ontem à tarde lhe o mandei dizer. Então há de ser alguma despedida mais demorada, explicou o cônego com um risinho velhaco. Fugi reparabilhante. Isto vai, mas é esquentando demais, seu compadre. E Manuel limpava e tomava a limpar arucarão vermelho, estendendo pela rampa um olhar suplicante que parecia chamar o sobrinho. Muscapara Baraguarda Moria, aconselhou o outro, resguardando-se do sol. Um empregado obsequioso ofereceu-lhe logo 2 cadeiras. Vossa senhoria, por que não se sentam? Tenham a bondade de estar a gosto. Obrigado, obrigado, meu amigo. E assentaram-se impacientes. Vossa senhoria vem ao bota fora do doutor Raimundo. É, ele já desceu. Não vi ainda, não senhor, porém não poderá tardar. Vão-se fazendo horas. Um assovio muito agudo deu o primeiro sinal de bordo, chamando os últimos passageiros. Manuel levantou-se logo, foi-te à porta, lambeu com o olhar o trapiche, consultou-se quioso a ladeira de palácio. Nada. Olhou o relógio, o ponteiro orçava pelas 9. Ora, sebo, entendam-se lá com semelhante gente. A rampa já se tinha enchido e já se ia esvaziando. Grupos demorados acenavam de tercoa com o lenço para os escaleiros e fugiam. Choravam com o rosto esfudigondido mãos. Outros abraçavam-se por corzia. Ao lado de protestos e oferecimentos oficiais, ouviam-se frases quentes de sinceridade, arrancadas pela dor, diziam-se ternuras, davam-se conselhos, faziam-se carícias, expunham aí, ao ar livre, em meio do público o amor e o desespero, como se estivesse entre família, no segredo da casa. Os botes largavam com grande algazarra dos catraeiros. Ninguém mais se entendia. Os ganhadores passavam correndo com as costas carregadas de malas, de baús e gaiolas de papagaio. Havia grandes encontrões. Uma mulatinha escrava gritava que nem doida, lá no fim da rampa, com os pés na água, agitando os braços soluçando, porque lhe levavam a irmã mais velha, vendida para o rio. Os tripulantes praguejavam, os barcos enchiam-se numa confusão, e a lanchinha do portal guinchava de nhente estantes silvos e os que ensurdeciam. E Raimundo nada de chegar, pouco a pouco foram rareando os grupos. Enxugavam-se os olhos, guardavam-se os lenços, e os amigos e parentes dos que partiam retiravam-se em amagote, com o passo frouxo, a cara congestionada na ressaca das comoções. O empregado da polícia externa do porto voltou da sua visita ao navio. Só os exportadores de escravos permaneciam encostados ao portão do cais para ver a última baforada do monstro a que confiavam um bom carregamento de negros. A rampa recaiu afinal no seu habitual sossego, e Raimundo nada de aparecer.
Mãe Sova?
Iá. Perguntou furioso ao cônego. O que me diz desta, seu compadre? O cônego não respondeu, cismava. Nisto chegou uma carruagem a dar vertiginosamente. Os que esperavam Raimundo acudiram de pescoço estirado.
Deve ser ele, aventou o cônego.
Rosnou Manuel ao ver saltar um homem e entrar lépido na guarda-moria. Não era Raimundo. O vapor chamava e insistia com os seus guinchos impacientes e sibilantes. O recém-chegado arrastou uma pequena mala para a rua e engou ao primeiro cadaeiro, que pulou de nuvem deles. Havia rapaz, pega daí e mostrava os outros volumes. Ligeiro, o homem do bote atirou com a bagagem num escáler, gritando para um moleque que o ajudava a andar.
Mexe-te, senão arriscamos a não alcançar o vapor.
Estas últimas palavras abaram de pôr Manuel fora de si. A pobre criatura suava como o fundo de um prato de sopa.
E esta, seu compadre?
E esta? O que me diz desta?
O cônego não dava palavra, fazia considerações íntimas sorrindo amargamente à superfície dos lábios.
Ora!
E o negociante passeava grandes pernadas na guarda-moria.
Ora, senhores, resta só a mim.
O cônego bateu com o chapéu de sol no chão. Astutos astuno non capitur. Os empregados da guarda-moria vestidos de farda e os curiosos desocupados, que ali estavam por distração, faziam perguntas a Manuel a respeito de Raimundo, satisfeitos com um episódio prometedor de escândalo. Arriscavam-se já os comentários e as opiniões.
Homem, dizia um. Ele cá para nós nunca me pareceu grande coisa.
Eu também, acrescentava outro, a falar a verdade, nunca pude tragar aquela cara de máscara. Pois eu cá sabia que ele não havia de ir. Nem irá mais, pilhou-se aqui a Deus. Mas que grande patife.
Sim, senhor.
Ora, que filho da mãe. Resmungava Manuel a dar voltas no ar com seu imenso chapéu de sol. Mas todos correram à porta, porque uma nova carruagem puxada com sofreguidão encheu de tropel a rua do Trapiche.
É o tipo, com certeza, bradou um sujeito.
A boas horas.
Fez-se no grupo um silêncio ansioso. A Seixas estacou em frente à guarda-moria. Mas ainda desta vez não era Raimundo.